Audiobook grátis apresenta. Enfim, amam-se. A viúva fugiu-lhe e fugiu a si mesma, enquanto pôde, mas já não pode. Agora parece dele, ri com ele, e no dia 9 chorará por ele, naturalmente, se ele lhe não estancar a fonte das lágrimas com um gesto. As visitas são agora diárias, os jantares frequentes. Dona Carmo acompanha algumas vezes o afilhado a Botafogo, e Aguiar o a buscá-los. Se já estão formalmente declarados, é o que não sei, terá faltado ocasião, ou animo a ele para confiar a outra o que ela sabe pelos olhos, mas não tardará muito. O que aí digo é o que sei por observações e conjeturas, e principalmente pela felicidade que há no rosto do casal Aguiar. A mana não tem saído de casa no dia de ano bom, fui jantar com ela, mas não falamos disso. Tristão já não há a 9, por uma razão que me não deu, nem lhe a pedi. Som disse que não a ia, escreveu para Lisboa e ia levar as cartas ao correio. Segundo aniversário da minha volta definitiva ao Rio. Não ouvi hoje os pregões do ano passado e do outro. Desta vez lembrou-me a data sem nenhum som exterior, veio de si mesma. Esperei ver a mana entrar-me em casa e convidar-me a ir com ela ao cemitério. Não veio, são 4 horas da tarde, ou porque se não lembrou, ou por lhe não parecer necessário todos os anos. Quem sabe se não iríamos dar com a viúva Noronha ao pé da sepultura do marido, as mãos cruzadas, rezando, como há um ano? Se eu tivesse ainda agora a impressão que me levou a apostar com Rita o casamento da moça, poderia crer que tal presença e tal atitude me dariam gosto. Acharia nelas o sinal de que não ama a Tristão, e, não podendo eu desposá-la, preferia que amasse o defunto. Mas não, não é isso, é o que vou dizer. Se eu a visse no mesmo lugar e postura, não duvidaria ainda assim do amor que Tristão lhe inspira. Tudo poderia existir na mesma pessoa, sem hipocrisia da viúva nem infidelidade da próxima esposa. Era o acordo ou o contraste do indivíduo e da espécie. A recordação do finado vive nela, sem embargo da ação do pretendente vive com todas as doçuras e melancolias antigas, com o segredo das estreias de um coração que aprendeu na escola do morto. Mas o gênio da espécie faz reviver o extinto em outra forma, e aqui ele o dá, aqui ele o entrega e recomenda. Enquanto pôde fugir, fugiu-lhe, como escrevi há dias, e agora o repito, para me não esquecer nunca. Amanhã, 13, faz anos a bela Fidelia. Tal a razão que levou Tristão a transferir a viagem de 9 para outro dia que ainda não fixou. Assim o disse aos padrinhos, que o aprovaram naturalmente e alegremente, e esta mesma razão me foi confessada por ele hoje, quando o encontrei a buscar uma lembrança para deixar a viúva. Tais foram as suas palavras, mas não traziam alma de convicção. A razão da ficada é outra. Antes de me despir quero escrever o que ouvi agora há pouco, meia-noite, a picante Cesaria. Vim com ela e o marido da casa do desembargador, onde fomos tomar chá com a graciosa viúva. Os amigos desta lá estiveram, menos Rita, que mandou o cartão de cumprimento, se parece que está adoentada. Não escrevo porque seja verdade o que Dona Cesaria me disse, mas por ser maligno. Esta senhora, se não tivesse fel, talvez não prestasse, eu nunca vejo sem ele, e é uma delícia. Ou já sabia da afeição da viúva ao Tristão, ou reparou nela esta noite. Fosse como fosse, disse-me que Tristão não voltará tão cedo a Lisboa. Sim, concordei, parece que lhe custa muito deixar os padrinhos. Os padrinhos? Redarguiu Cesaria rindo. Ora, conselheiro. Certamente chama assim aos dois olhos da viúva, que são bem ruins padrinhos. Mas lá tem consigo a água benta para o batizado. Não entendendo, perguntei-lhe que água benta era, e que batizado. O marido, com a sua rabugem do costume, respondeu que a água benta era o dinheiro, e esfregou o polegar e o índice, ela riu apoiando, e eu compreendi que atribuíam ao moço uma afeição de interesse. Quis ponderar a dama que isto que me dizia agora estava em contradição com o que uma vez lhe ouvi. Ouvi-lhe então e creio que o escrevi neste memorial, que Tristão preferia a política à viúva, e por isso a deixava. Não ele o lembrei por duas razões: a primeira é que seria inútil, e até prejudicial às nossas relações; a segunda é que ofenderia a própria natureza. Dona Cesaria pensa realmente o mal que diz. A contradição é aparente e está toda no ódio que ela tem à Fidelia, e este sentimento é a causa íntima e única das duas opiniões opostas. preterida pela política ou preferida pelo dinheiro, tudo é diminuir a outra dama. A essas duas razões para ouvir o acalado acresceu a forma. Tudo lhe sai com palavras relativamente doces e honestas, ficando o veneno ou a intenção no fundo. Há ocasiões em que a graça de Dona Cesaria é tanta que a gente tem pena de que não seja verdade o que ela diz, e facilmente ele a ou perdoa. Tudo isto considerado, e mais a hora, a viagem curta, e a presença do marido, que diabo ganhável em desfazer o que ela dizia. Comigo, sim, logo que eles me deixaram, vim pensando no Tristão, que é também rico, que ama deveras a viúva, é amado por ela, e acabará casando. Vim recordando à noite os seus episódios, que não escrevo por ser tarde, mas foram interessantes. O desembargador parece que já descobriu a inclinação da sobrinha, e não a desaprova. O casal Aguiar estava feliz ainda lá ficou para vir com o afilhado. Agora me lembra que amanhã faz um ano das bodas de prata do casal Aguiar. Lá estive naquela festa intima, que me deu prazer grande. Também lá esteve Fidelia, e fez o seu brinde de filha a Boa Carmo, tudo correu na melhor harmonia. Ainda cá não chegara Tristão, nem era esperado. Oxalá me não esqueça de lhes mandar cedo meu bilhete de felicitações, e pode ser que lá vá de noite. Vou. Ponto Rita escreveu-me agora, 6 da tarde, pedindo que a espere amanhã, à noite, para irmos juntos ao Flamengo. Vou há 6 dias que lá não piso. Não havia muita gente no Flamengo. Os 4, casal Aguiar, Tristão e Fidelia, não conto o desembargador, que estava jogando, os 4 pareciam viver de uma novidade recente e desejada. Quem sabe se a mão da viúva não foi já pedida e concedida por ela. Comuniquei esta suposição a Rita, que me disse suspeitá-lo também. Tínhamos razão na noite de 24. Os namorados estão declarados. A mão da viúva foi pedida naquele mesmo dia, justamente por ser o 26 aniversário do casamento dos padrinhos de Tristão foi pedida em Botafogo, na casa do tio, e em presença deste, concedida pela dona, com assentimento do desembargador, que aliás nada tinha que opor a dois corações que se amam. Mas tudo neste negócio devia sair assim, de acordo uns com outros, e todos consigo. Dona Carmo e Aguiar, que haviam abraçado a Tristão com grande ternura antes e depois do pedido, estavam naquela noite em plena aurora de bem-aventurança. Valha-me Deus, pareciam ainda mais felizes que os dous. A viúva punha certa moderação na aventura, necessária à contiguidade dos dois estados, mas esquecia-se algumas vezes, e totalmente no fim. Nada se sabia então da novidade, e agora mesmo creio que só eu a sei, assim me o disse hoje o noivo alguns poderiam supô-a, como a mana Rita, que já sabia metade dela os menos sagazes terão dito consigo, ao véus, que é bom que Fidelia vá aliviando o luto do coração. Referindo-me ao que se passou há 5 dias, Tristão explicou esta comunicação nova, sentia-se obrigado a contar-me o final de um idílio, cujo princípio me confiara em forma elegíaca. Usou dessas mesmas expressões, e quase me citou Teócrito. Eu apertei-lhe a mão com sincero gosto, e prometi calar. Em verdade, estimo véus unidos. Já escrevi que era um modo de acudir à tristeza do casal Aguiar. Agora acrescento, se já o não disse também, que eles se merecem, são moços, belos, amam-se, têm o direito natural e legítimo de se possuírem. Não publicamos oficialmente o nosso casamento próximo, concluiu Tristão, porque eu escrevi a meus pães, e só nos casaremos depois que me chegar a resposta. A resposta é sabida, e se pudesse ser contraria, nem por isso deixaríamos de casar-nos se todavia, não quero publicar já o acordo, é uma forma de respeito aos velhos. Em seguida começou a desfiar as excelentes qualidades da moça. Já lhe ouvira algumas e conhecia-as todas, mas quando se trata com esta espécie de gente é preciso ter a maior indulgência do mundo. Tristão falava com tal sinceridade e gosto que seria duro não lhe dar ouvidos complacentes e palavras de aprovação dele se ele acabou pedindo-me o primeiro abraço de pessoa estranha dele ou apertado. O abraço que lá contei atrás fez-me bem foi sincero. Podia ser afetado ou apenas de cortesia, mas não foi gostei de ver feliz aquele rapaz, e com ele a dama, e com eles os dois velhos de cá e os de lá. Talvez seja engano meu, mas acho a viúva agora mais bonita. A causa disto pode ser a mudança próxima do estado. A melancolia de antes era verdadeira, mais estranha ao hóspede, não sei como diga para significar uma espécie de visita de pesames, poucos minutos e poucas palavras. Já lá escrevi, há 3 semanas, a 9 do mês passado, alguma coisa que de certo modo explica e ata os 2 estados. Não há como um grande segredo para ser divulgado depressa. Além de mim, que sei, e de Rita, que desconfia, há já quem afirme que os 2 se casam ou porque o sabem ou porque desconfiam somente, mas afirmam. Osório, que ouviu falar disso, recebeu a notícia como um grande golpe novo e inesperado. Nem faltarão outros que gostem dela ou morram por ela, e façam figas ao Tristão. Verdade é que Osório estava já desenganado, mas foi isto mesmo que lhe reabriu a ferida. O desengano da parte dela era fidelidade ao morto desde que ela o ai para outro, podia ir para ele, e é isto que o irrita, como sucede ao parceiro do gamão que dá com um copo no tabuleiro se lhe sai o pior número de dados. A felicidade é paureira. Dona Carmo ainda me não disse que os 2 estão para casar, mas já hoje me confiou que escreveu a comadre, mãe de Tristão, a quem não escreve há muito. Justamente pelo mesmo paquete que levou a carta do afilhado. Naturalmente reforçou o pedido e analisou as graças físicas e morais de Fidelia, e se lhe não pediu que os deixe cá, e venha ela também, acabará por aí. Nessa ocasião me dirá o resto, ou antes. Estava com desejo de ir passar um mês em Petrópolis, mas o gosto de acompanhar aqueles 2 namorados me faz hesitar um pouco, e acabará por me prender aqui. Rita tem o mesmo gosto, e já agora os frequenta mais. Ontem disse-me que o casamento é certo. Mas quem disse a você que eles se casam? Ninguém me disse, eu é que adivinhei. Dona Carmo, a quem falei nisto, ficou um pouco embaraçada, não queria confessar e tinha vergonha de negar. É o que é mais, eu desconversei e falei de outra coisa. Só se eles não lhe disseram ainda nada. Não sei que escrúpulo me deteve a língua, não lhe contei o que sabia da parte do próprio Tristão, mas não me custou nada, apenas retruquei disfarçando. Bem, a viúva não casa comigo, casa com outro, segundo lhe parece, mas então você confessa que perdeu a aposta. Não digo que não. Tudo está nas mãos de Deus. Repito, não me custou ser discreto, é virtude em que não tenho merecimento. Algum dia, quando sentir que vou morrer, hei de ler esta página a mana Rita, aí se eu morrer de repente, ela que me leia e me desculpe, não foi por duvidar dela que lhe não contei o que já escrevi atrás.